luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Six summers gone by, Bambino put a hex on the bean. We were living on a tear and a sigh, in the shadow of the Bronx machine. Man, you can feel it smolder, pour down at an attitude. And you get a little chip on your shoulder, say something that's downright rude. Oh, damn them Yankees, outspending everybody 2-1. Picking up on the cream of the crop, stealing everyone's favorite son.
Angels of Fenway, hear our prayer. We have been chasing, we have been patient.
Grandmama was a Fenway fan, even after Granddad died. I still remember her holding my hand, taking me along. They never should have ever have done.
Hey, man, can I have another Coke? Here comes the hot dog man. Look at that, his bat just broke. Gee, that's got to kill his hand.
Riding home on the green line, watching the town go by. Man, I need another Red Sox fan. Back in 65, doesn't seem like a long time ago. Grandmama keeping hope alive, watch them win in 004. Oh my God, was beyond belief. Down 3, needing 4 in a row. Holding on by the skin of our teeth, like a hungry dog on a mole.
Angels of Red Sox Nation.
The whole world held its breath. People got down on their knees, ready for the sudden death. Praying to heaven for hell to freeze. Nana watched from a hospital bed. She was there till the end of the race. I couldn't hear the last words she said, but she was lying there with a smile.
Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Nosso cantinho espiritualista, onde nós falamos dos temas espirituais em geral, seja unindo as informações do Antigo Oriente com as informações espirituais do moderno Ocidente, no equilíbrio natural, espiritualista e consciente das ideias espirituais, notadamente ventiladas no Oriente Antigo outrora e hoje de forma mais aberta aqui no Ocidente. O ideal, como sempre, é não fechar pacote com forma de informação alguma e simplesmente manter a mente aberta para as informações que chegam de todas as áreas, equilibrando-as com bom senso no próprio coração, filtrando todas as informações, fazendo um trabalho de digestão mental de tudo aquilo que a gente lê, o que a gente escuta, o que a gente vê, filtrando, ponderando, baseando nossas observações e sensações nos parâmetros do bom senso, do equilíbrio e do bem comum. Usando o discernimento, nenhum de nós será enganado, seja por alguém de fora, encarnado ou desencarnado, seja por nós mesmos, porque muitas vezes os principais enganos que nós cometemos surgem em nossa própria mente, frutos, muitas vezes, de observações mal interpretadas por nós mesmos. Muitas vezes, aquilo que nós vemos, sentimos, quando nós tentamos interpretar, se não houver discernimento, podemos distorcer as percepções. E isso é muito comum, por exemplo, em sensitivos e médiuns variados que realmente captam informações sensoriais oriundas de outros planos com o seu nível de parapsiquismo. Só que uma coisa é perceber algo, outra coisa é saber interpretar corretamente esta vivência. Então eu conheci ao longo dos anos, por exemplo, clarividentes que realmente viam coisas no invisível, sejam entidades extrafísicas, fossem auras das pessoas, ou os próprios chakras, ou as cores vibrando em volta, ou a visão de outros planos. Até aí tudo bem, essa percepção ela pode surgir em todos nós, a capacidade natural. Acontece que eu conheci clarividentes que viam muita coisa, mas não sabiam interpretar. Na hora de passar informação, se embananavam completamente porque não tinham discernimento para saber interpretar. Então é muito importante que as pessoas que têm uma certa sensibilidade voltada para o lado parapsíquico, que elas estudem essas capacidades, que elas se esclareçam para poder interpretar corretamente tudo aquilo que veem, tudo aquilo que sentem, tudo aquilo que elas percebem, porque senão elas são as primeiras a cometer os enganos e muitas vezes essas pessoas estão juntas com outras em grupos e a percepção errada dela, a interpretação errada, pode levar um grupo inteiro a interpretar erradamente também as coisas. Por isso que o plano espiritual sempre escolhe com cuidado as pessoas que estão aqui na Terra capacitadas para receber mensagens, para explanar as coisas, para saber explicar corretamente, para que possa ajudar o discernimento dos outros que também estão na jornada. Por isso é de alta responsabilidade para todos nós que trabalhamos com esclarecimento consciencial e assistência espiritual, principalmente todos nós que somos formadores de opinião da mídia, por exemplo, seja na rádio, seja escrevendo um livro, seja escrevendo um texto e postando-o pela internet ou compartilhando com grupos, todos nós temos uma grande responsabilidade, porque se projetarmos no mundo uma informação distorcida ou complicada, nós prejudicamos a várias outras pessoas que estudam aquilo que nós projetamos, seja um texto, seja uma palavra projetada aqui num programa, quantos ouvintes se escutam? Então, é uma alta responsabilidade, por exemplo, escrever um texto. Como é uma responsabilidade projetar uma música boa? Como é também ter um programa aqui na rádio e ter um tempo de falar algumas coisas? Então, essa responsabilidade nem sempre as pessoas têm, porque muitas vezes colocam seu próprio ego na frente da responsabilidade do trabalho. Muitas vezes as pessoas não têm a nítida noção de que elas são intermediários de uma luz maior, elas não são causas de nada. Então, por exemplo, estou aqui no programa, eu sou responsável por tudo que eu falo aqui para vocês. Então, o que ocorre? Ao captar outras informações, eu procuro adaptá-las aqui e passar por um objetivo de bem comum, de discernimento nos estudos espirituais de outros que também estão na senda igual a mim mesmo. Só que o que acontece? Eu pude ao longo desses anos todos, eu vou fazer agora, dia 23 de setembro, 54 anos, e eu estou estudando e trabalhando com a área espiritual desde os 15. É bastante tempo já para uma pessoa encarnada. Então eu tive a sorte de perceber muitas coisas ao longo dos anos. Conheci muitas pessoas também, aprendi com tantas outras, né? Assim como outras aprendem comigo hoje. E assim um vai aprendendo com o outro. Então, ao longo de todos esses anos, eu percebi muita gente irresponsável, gente que colocava o seu próprio ego à frente da espiritualidade com a qual ela trabalhava. Eu, particularmente, eu acho que a espiritualidade é a coisa mais profunda que existe. Nessa questão, eu sigo os ensinamentos dos mestres do Antigo Egito, os hierofantes de outrora, os iniciados espirituais da tradição hermética clássica ao longo dos tempos, que na época antiga diziam o seguinte: a coisa mais sagrada que existe é a espiritualidade, é a coisa mais profunda. Portanto, algo tão profundo não cabe numa mente rasa, assim como um grande amor não cabe num coração medíocre. Então, ideias elevadas não podem ser veiculadas por pessoas rasas. Sentimentos profundos não podem habitar o coração de alguém egoísta. Então, isto é claro, é cristalino. Semelhante atrai semelhante. E nós precisamos estar à altura de tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos. Então, dentro de um contexto de estudos espirituais, a responsabilidade é enorme. Eu estou aqui falando com vocês. Se eu projetar uma palavra, algum conhecimento distorcido ou errado, eu induzo você, que é o ouvinte, a uma percepção e interpretação errada. Se eu projeto uma informação clara, tranquila, simples, correta e consciente, isto ajuda você a também estar consciente, a estar cristalino com seus estudos e suas posturas. Por isso, a alta responsabilidade de quem tem um programa na rádio, de quem escreve um texto, ou mesmo de quem faz uma música, porque a sua música será ouvida por milhares de outros e sua música afetará milhares de outros ouvintes. Então, o Jean, que está aqui hoje comigo, na parte técnica ajudando, e tem dois amigos aqui que vieram, hoje o Márcio Harada e o Luiz Carabé, que estão aqui comigo, eles sabem isso que eu vou falar agora, porque eu já comentei isso várias vezes com eles. Ora, uma música linda, como nós acabamos de ouvir na abertura, e aliás, eu esqueci de dar o nome do CD, é o novo trabalho do James Taylor, o velho vocalista americano, aí de tantas décadas de sucesso, está praticamente com 70 anos e a voz dele continua linda, e esse é o trabalho mais recente dele. Acabou de sair e é lançamento nacional, vocês encontram em boas lojas. James Taylor, o CD Before This World, e nós escutamos a faixa número 3, Angels of Finway. O disco é maravilhoso, aquelas baladas típicas do James Taylor. Para quem gosta de música legal, dê uma procurada e escutem, porque vale a pena. Então vamos pegar o velho James Taylor, que está aqui na minha mão, o CD dele, CD novo. Quantas músicas, Jean, do James Taylor, ao longo das décadas aí, da década de 60 para cá, embalaram sonhos, abriram corações, inspiraram poemas de amor, inspiraram coisas legais nas pessoas. Então a música que esse cara faz e fez ao longo do tempo vem beneficiando muita gente, como tantos outros artistas criativos de vários gêneros. Agora, imagina alguém que faz música de baixa qualidade. Ao projetar isso para a multidão, esta música rebaixa o nível de consciência da multidão, que não tem acesso ao esclarecimento, porque vem engolindo lixo sonoro de vários gêneros, é claro. Você tem música boa e ruim em todos os gêneros. Eu estou colocando aqui a questão da qualidade. Então, um músico que projeta uma música legal, ele ajuda o mundo, porque ele melhora vários ouvintes, inspirando-os com uma bela canção. Uma música ruim, em contrapartida, prejudica milhares de ouvintes, porque induz a eles pensamentos obscuros, sentimentos medíocres e manifestações pesadas no dia a dia. Algumas músicas, inclusive, podem estimular violência, outras podem estimular depressão, inclusive. Então, é muito sério isso que eu estou falando com vocês. Assim como um autor projetando um texto. Pode deprimir o leitor, como pode levantar o astral dele e fazê-lo pensar no infinito, fazê-lo pensar na imortalidade da consciência, né? Na magnitude da vida, em todos os planos, no nível de consciência da pessoa que precisa crescer. Porque todos nós que estamos aqui na Terra estamos aqui para um crescimento, um aprendizado. E nós precisamos aproveitar nossa jornada aqui na Terra para este crescimento. E o poder de uma canção, por exemplo, é o de abrir um coração, uma canção sadia, bacana, e elevar o nível de consciência ao escutar essa canção. E como eu citei também o Antigo Egito, eu fiz umas anotações aqui antes de começar o programa, e sobre um tema que eu quero comentar com vocês, que é sobre energia, aura, mas acabei, assim que comecei o programa, inspirado pela música do James Taylor, viu, hoje, acabei falando, estou falando até agora de improviso, projetando, não nem planejei nada disso que eu estou falando. Eu só sei que é muita responsabilidade todas as pessoas que têm acesso à passagem de informação, seja na rádio, seja por um texto, seja na TV, seja no papo que leva com os outros, quem tem consciência precisa agir de acordo com seu nível de discernimento. Porque depois que nós passarmos por essa vida e formos projetados extrafisicamente de vez para o mundo espiritual, de volta para casa, nós seremos a soma de tudo que nós pensamos, sentimos e realizamos em vida. Um somatório, uma mescla, uma média energética, psíquica, de tudo que nós somos aqui na carne. Ao passarmos para fora do corpo, a morte não nos transformará nem em gênios, nem em idiotas. Seremos apenas nós mesmos fora do corpo, com o mesmo nível de consciência que temos aqui, porém apenas lá fora. E isto é facilmente comprovado pelas experiências fora do corpo, temporárias, que nós temos durante o sono, estados alterados de consciência e outras condições, onde, ao sair do corpo, o fato de estar fora da matéria não ampliou nem travou a consciência ela mesma. É óbvio que existe a possibilidade de ela expandir a consciência lá fora, através de prática, de desenvolvimento. Mas, normalmente, ao ir para fora do corpo, você tem a tendência de levar o seu nível de consciência habitual ao qual você está acostumado na vigília. Lá fora, dependendo de como você interage com a experiência fora do corpo, pode até haver uma expansão de consciência, uma projeção do corpo mental para realidades mais além ainda, onde sequer existem formas e nós temos um plano de consciência pura, de pura luz, e daí por diante. Mas, normalmente, ao ir para fora do corpo, nós somos lá fora o que nós já somos aqui. Se você é medíocre dentro da carne, ao sair do corpo, você continuará medíocre lá fora. Se você é uma consciência sadia e criativa na carne, ao sair do corpo, você será criativo no mundo espiritual. Porque o fato de estar fora é apenas estar fora. Não significa que mudou muita coisa. Só mudou o plano onde você está. Conclusão, para levar para o lado de lá, após uma vida inteira, uma qualidade de consciência, esta qualidade já precisa existir aqui e agora na nossa vigília, para que a gente leve isto para o lado de lá. Todos nós carregamos o mundo espiritual dentro de nós mesmos, como um estado de consciência. E nós somos espíritos, consciências extrafísicas, temporariamente ancoradas aqui na carne. Então é óbvio que nós carregamos a essência espiritual, o divino, dentro de nós. Então, pela morte, apenas o envoltório carnal cai e nós nos projetamos de volta para a origem de onde nós viemos, com o aprendizado e a repercussão de toda a vida, de tudo que pensamos, sentimos e realizamos, na energia do nosso corpo espiritual, né? Na nossa aura, tudo registrado, o que nós fizemos, pensamos e sentimos. Então, ao passar para o plano espiritual, entre acertos e defeitos, né? Coisas boas e outras nem tão legais, realizadas por uma vida inteira, na média, tomara que para vocês, para mim e para todo mundo, que aconteça? Que na média as coisas boas sejam muito maiores do que as coisas ruins que nós realizamos, que o nosso potencial criativo seja muito maior do que o nosso potencial destrutivo, que lentamente vai sendo exterminado, transformado dentro de nós pelo crescimento da nossa consciência. Então, ao passar para o plano espiritual, muita gente vai carregar o choro de ter percebido a perda de tempo aqui embaixo na Terra e de não ter desenvolvido a consciência como precisava. Em contrapartida, muita gente boa vai levar para fora do corpo essa bondade que tem, essa luz que tem, e vai continuar sua evolução no plano espiritual, sempre rumo ao infinito, sempre consciente de tudo aquilo que ela é. Então é muito importante que a nossa jornada extrafísica, eventual do lado de lá, após a morte, que ela seja o resultado de uma jornada intrafísica, aqui, durante a vida na Terra, também saudável, também criativa. Nós não nos transformaremos em espíritos após a morte. Nós já somos espíritos, já éramos espíritos antes de descermos na carne. E quando nós saímos do corpo, simplesmente somos os mesmos espíritos, apenas acrescentada à experiência atual que nós estamos vivendo. Nós não nascemos porque estávamos vivos espiritualmente antes do corpo surgir. Quando o corpo está pronto, nós entramos nele. Passamos anos dentro do corpo. Finalmente, quando o corpo cai, nós subimos de volta de onde nós viemos. Conclusão: o espírito não nasce nem morre. Ele entra e sai dos corpos perecíveis ao longo das jornadas reencarnatórias de multividas. Nós somos seres multidimensionais. Nós não somos apenas seres carnais no momento. E melhor ainda, nós não somos seres humanos estudando a parte espiritual. Não, nós somos seres espirituais vivendo a parte humana e mais uma experiência. Nós não somos humanos, nós estamos humanos. Sempre somos espíritos, consciências egressas de outro plano. Sempre fomos, sempre seremos. Nossa verdadeira natureza é a consciência cósmica. Todos nós estamos rumando para um nível de consciência melhor. Mesmo aqueles que estão perdidos na sombra, nas trevas de sua consciência, também, até pelo próprio erro, eventualmente, perceberão as consequências kármicas de caminhos trevosos e, naturalmente, retornarão para um caminho luminoso, que é o objetivo real da evolução. Ao longo da evolução, caímos, falhamos, caímos em becos trevosos, buscamos vias luminosas e hoje todos nós que estamos trabalhando, vamos dizer assim, pelo alto, pela luz, em vidas passadas também tivemos nossos momentos trevosos, coisas ruins que ficaram lá para trás. Acontece que aquilo que foi o nosso passado pode ser o presente de outras consciências hoje que estão afundadas na lama e na treva de seus próprios egos. Mas eventualmente elas melhorarão, assim como nós mesmos tivemos a chance lá atrás de melhorarmos e hoje estamos trilhando um caminho melhor, tentando crescer, tentando ir para frente. E a espiritualidade é isso, é discernimento, consciência, não é uma doutrina, não é um lugar aonde você vai, é o nível de consciência que você tem, é o que você pensa, o que você sente e o que você faz. E eu peço aí ao alto, ao grande arquiteto do universo, que ilumine todos vocês que estão ouvindo essas palavras, para que a manifestação de vocês seja mais consciente, mais legal, independente de quem você seja, sua religião, sua cultura, seu sexo, sua raça, não me interessa. Vocês são espíritos, eu também sou. O objetivo da evolução é levar a nós todos para o despertar da consciência cósmica. Um dia, lá na frente, mas por enquanto estamos na Terra. E é aqui o nosso campo de aprendizado, de luta diária. Porque um dia, quando nós chegarmos na consciência cósmica, expandida a nossa consciência, ao olharmos para trás, para o passado de outras vidas, nós observaremos essa vida atual aqui, que lá na frente será a vida passada. E tomara que um dia, lá na frente, olhando para trás, nós observamos que esta vida foi muito legal, porque nós aprendemos muita coisa, transcendemos o ego da gente, vencemos a nós mesmos e estamos indo em frente. E é uma felicidade muito grande saber que nenhum de nós morre, porque nenhum de nós nasce. Nós só entramos e saímos dos corpos perecíveis. Nossa natureza é a energia, é a luz, é o universo e, no entanto, estamos aqui no momento. Mas nós não somos daqui. Eventualmente retornaremos para as estrelas. Mas enquanto estivermos aqui, vamos aproveitar a passagem pela Terra para fazer coisas positivas, mesmo que outras pessoas não entendam, não interessa. O importante é o seu nível de consciência e a responsabilidade que você tem em relação a tudo aquilo que você é. Bom, Nosso tempo aí já se esgotou, o tempo passa rápido. 12:56 aqui na Paulista, programa feito ao vivo aqui hoje, está bem frio. Telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381. E nós temos um site na internet muito legal, que é o ippb.org.br. Vou repetir, ippb.org.br. E o CD que a gente abriu o programa, James Taylor, Before This World. Escutamos a terceira faixa, Angels of Finway. E entrou aqui nos estúdios um sujeitinho chamado Evaldo Ribeiro, que está dizendo que vai levar o CD do James Taylor embora. Não vai levar não, que está aqui na minha mão. Inclusive o Jean está filmando tudo e está vendo, hein, Jean? Que ele está ali me ameaçando de sequestrar o CD. Eu já estou guardando aqui, ó. Gente, obrigado aí pela audiência. Uma boa tarde, domingo para vocês. Tudo de bom.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.